dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 9 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que aumentou o prazo para a galera devolver produtos por conta da epidemia do coronavírus. Por enquanto, isso só está confirmado nos Estados Unidos e no Canadá, e o que a empresa fez foi aumentar para 31 de maio a devolução de produtos comprados de 1º de março até o final agora de abril. E ainda sobre a Amazon, ela anunciou a suspensão do teste do Amazon Shipping, que é a entrega dela lá para produto de terceiros. Ela tinha começado a testar essa espécie de concorrente da FedEx e dos Correios Americanos com alguns parceiros lá do Marketplace, mas disse agora, né, que está pausando esse beta para poder se concentrar no que é importante aí durante a epidemia. Agora, quem anunciou uma iniciativa nova e por conta do vírus foi a Uber. Na verdade, ela está expandindo o Uber Eats para empresas para fora dos Estados Unidos e a lista nova, né, de países que têm acesso agora à plataforma também já inclui o Brasil. O Uber Eats para empresas serve para que as companhias ofereçam, né, mais opções, né, opções flexíveis também de almoço, além do que existe lá normalmente no Uber Eats. E aí, com isso também, né, as empresas passam a ter mais controle sobre os relatórios lá de despesa com esse tipo de coisa. Aí, comentando essa expansão nesse momento, a Uber falou que isso é para ajudar um pouquinho as empresas, né, que estão se acostumando aí a todo mundo fazer home office, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei o Brasil, deixa eu comentar que pintou um projeto de lei que quer mudar um pouquinho a contabilização de dados móveis durante períodos de emergência, aí, tipo agora do coronavírus. A ideia é que em situações assim, né, tipo essa que está acontecendo agora, não seja descontado da franquia o acesso a redes sociais, streaming de vídeo e site de notícias, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, seguindo com as notícias sobre o Brasil, a plataforma Zoom foi notificada pelo Ministério da Justiça para explicar um pouco melhor como ela lida com os dados de todo mundo. O Ministério quer saber se especialmente, né, a Zoom segue compartilhando dados com o Facebook e a partir de agora, com essa notificação, ela tem 10 dias para responder. E ainda sobre esse tipo de mercado, o Google falou que ultrapassou a marca de 6 milhões de contas pagas na plataforma lá, G Suite. Eles comentaram também que, somando contas pagas e gratuitas, Google Meet tem conquistado 2 milhões de usuários por dia, e ela disse ainda que só em março o Google Meet registrou 2 bilhões de minutos gastos com videoconferências, o que foi um aumento aí de 25 vezes em relação a janeiro. E ainda sobre o reflexo do pessoal que está passando mais tempo em casa, o New York Times comentou que o pessoal está usando mais computador e menos celular aí durante esse período. Eles disseram que, segundo os levantamentos da SimilarWeb e Apptopia, os sites do Facebook, Netflix e YouTube cresceram até 27%, e enquanto isso, nesse mesmo período, o Facebook, por exemplo, aumentou só um pouquinho no mobile, né, com 1%, e o YouTube caiu lá, coisa de 4,5%. E ainda sobre levantamentos, o Washington Post mostrou que no Twitter mais da metade das mentiras sobre o coronavírus segue no ar lá, sem qualquer tipo de aviso. Eles identificaram isso para 59% dos conteúdos analisados na plataforma, enquanto isso esse número foi de 27% no caso do YouTube e 24% lá no caso do Facebook. E enquanto isso, na Microsoft, ela anunciou que está pausando contratações, né, em quase toda a empresa, exceto em partes estratégicas lá, tipo a divisão da Azure. Isso reflete mais ou menos a mesma decisão, né, que o resto do mercado tem adotado aí em meio à pandemia. E no caso da Microsoft, ela comentou pelo menos internamente que não sabe, né, até quando isso vai valer. E ainda mais ou menos, né, sobre os bastidores do mercado, pintou uma iniciativa chamada Open COVID Pledge, que quer liberar o uso de propriedade intelectual para o combate aí ao coronavírus. Empresas como a Creative Commons, a Mozilla e a Intel também, né, já se juntaram a essa iniciativa, e caso você queira saber mais sobre ela, tem link aqui na descrição. Agora, quem também anunciou uma iniciativa bacana aí no combate à doença foi o Jack Dorsey, que comanda tanto o Twitter quanto a Square, lá, que é a plataforma de pagamentos. Ele vai doar $1 bilhão do patrimônio dele da Square para uma fundação chamada Start Small, e aí essa grana vai ser usada primeiro, né, claro, no combate à epidemia, e depois o que sobrar vai ser usado tanto para educação e saúde de meninas quanto para renda básica universal. E ainda sobre medidas bacanas, o Snapchat lançou um filtro em que o usuário escaneia uma nota de dinheiro e faz uma doação lá para a OMS. Aí, além disso, nesse escaneamento libera também os filtros tipo de máscara, também de microscópio, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Tesla, ela confirmou que vai começar a reduzir o salário de funcionários e também dispensá-la, o pessoal que trabalha na empresa. Quem sempre escuta aqui o podcast sabe que desde antes da epidemia, né, ela estava cortando custos aí para conseguir equilibrar a balança, e aí por conta da epidemia agora falou que vai tomar essas atitudes, pelo menos até junho, aí depois vai ver o que vai fazer. Bom, e por último, hoje sobre epidemia, eu vou comentar duas notícias sobre a Apple. A primeira é que ela está adiantando $50 milhões em pagamentos do Apple Music para gravadoras independentes, e a segunda é uma notícia lá que pintou no Apple Maps. A Apple mexeu na ordem da lista, né, de categorias lá do resultado de busca para começar a priorizar coisas tipo mercados, delivery e farmácias. E aí, segundo o pessoal do Apple Insider, pode ser que leve uns dias para isso pintar, né, no Apple Maps de todo mundo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que anunciou o lançamento do telefone Galaxy A01 aqui no Brasil. Esse é um telefone básico com uma tela de 5,7 polegadas, câmera traseira de 13 megapixels, câmera de 5 megapixels na frente, 2 GB de RAM e 32 GB de espaço expansível, e segundo a Samsung, ele está chegando por aqui custando R$ 1.100. Agora, ainda sobre o Galaxy A01, esse foi um de 6 telefones que a Samsung anunciou ontem nos Estados Unidos. Então, além dele, pintaram também o A11, A21, A51 5G, A51 LTE e A71 5G. E o principal, né, de todos eles é esse último aí, A71 5G. Ele tem uma tela de 6,7 polegadas, tem 4 câmeras atrás com a principal de 64 megapixels, câmera frontal de 13 megapixels, até 8 GB de RAM e 128 GB de espaço expansível, e segundo a Samsung, ele vai chegar ao mercado americano a partir de hoje, custando equivalente lá uns R$ 3.000. E por último, sobre a Samsung, ela confirmou o fim do suporte a alguns aparelhos da linha Galaxy S7. Ela falou que o S7 normal e S7 Edge vão parar de receber atualizações de segurança, mas pelo menos por enquanto, parece que a versão Active desse aparelho vai continuar, né, recebendo esses updates. E enquanto isso, no Twitter, eles ficaram um pouquinho menos privados a partir de ontem. O que rolou foi que no app do Twitter sumiu a opção de parar de compartilhar dados pessoais quando a pessoa está mexendo no celular, exceto na Europa, né, onde isso continua a ser uma opção, bem provavelmente lá por conta da GDPR. Aí o Twitter explicou que vai começar a repassar coisas, tipo com quais anúncios, né, que a pessoa interagiu quando estava usando o aplicativo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Netflix, que tá dando opção pro pessoal colocar um PIN de 4 dígitos no perfil, né, para poder abrir a conta. Então, para cada perfil de uma conta, já é possível, né, colocar uma senha de 4 dígitos. Isso faz parte aí no pacote de controles parentais que pintou na plataforma. Então, além desse código de acesso, dá também para um pai ou responsável limitar o que aparece na plataforma de acordo com a idade indicativa de cada conteúdo. E caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Microsoft falou que vai lançar tanto para Android quanto para o iOS o jogo Forza Street, que tem para o Windows 10 já faz um tempo. Ela comentou que o jogo de corrida vai chegar adaptado, né, para funcionar melhor no mobile em relação à versão que existe para PC, e disse também, né, que o lançamento está planejado para o mês que vem, dia 5 de maio. E ainda sobre o mercado de jogos, o Google anunciou um plano gratuito aí da plataforma Stadia nos 14 países onde a plataforma está disponível. Então, a partir de agora, para começar a usar o Stadia, né, fazer streaming de jogos, é só a pessoa ter uma conta no Gmail, mas a parte chata é que, pelo menos por enquanto, ele segue sem previsão, né, de ser lançado aqui no Brasil. E por último, sobre o mercado de jogos e fechando o episódio de hoje, a Sony divulgou as primeiras fotos do DualSense, que é o controle lá que vai pintar no PlayStation 5. Ele é bastante diferente do DualShock, né, que o pessoal estava acostumado a jogar no PlayStation em gerações anteriores, e isso inclui, por exemplo, o fato dele ser quase todo branco com detalhes pretos e uma área nova lá para aquela parte que acende. Ele tem feedback háptico, ganhou um microfone, tem gatilhos adaptáveis, né, no caso do L2 e R2, que mexe um pouquinho a pressão lá dependendo do jogo. E ele substituiu o botão de compartilhamento por um novo, né, que vai ser explicado que é um botão de criação, e caso você queira ver, né, como é que ficou o controle, que é o DualSense, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!